As notícias na ERP, edição de Vítor Melendez.
Começou nesta segunda-feira uma semana fundamental para o processo de implantação da Tejo Ambiente, empresa que vai passar a ser responsável pela gestão das águas e resíduos sólidos num conjunto de municípios da região, incluindo o de Tomar. Depois da realização da escritura, no dia 1 de julho, e do registro no final de agosto da empresa, está concretizado o início da atividade. Nesta segunda-feira entra em funções o diretor-geral da empresa, numa altura em que, como refere a presidente do município de Tomar, Anabela Freitas, está concluído o processo de auscultação de todos os trabalhadores dos SEMAS, com o objetivo de saber quem vai transitar para a nova empresa que no próximo dia 23 assinam os respectivos acordos de cedência.
Ainda não está selecionado o diretor administrativo e financeiro para a empresa. Foram feitas várias entrevistas. Aquilo que era a nossa proposta a um dos entrevistados, que nos pareceu interessante, mas os vencimentos que propomos, dizer-vos também que aquilo que propusemos como vencimento foi, no caso do diretor-geral, equiparado ao vencimento de um presidente de Câmara de maior dimensão, portanto, porém, e no caso dos diretores comercial, administrativo e financeiro, o comercial já está selecionado e entra dia 23, foi igual ao presidente de Câmara de uma Câmara de menor dimensão. E, portanto, são tudo pessoas, as pessoas que entrevistamos são tudo pessoas que estão no mercado e, portanto, é natural que no mercado paga-se mais do que se paga na função pública e, portanto, não me parece que este diretor administrativo financeiro aceite, vamos ver. E depois tem tudo indexado a 80% naquilo que foram as condições propostas, nomeadamente ajudas de custo e prémios de produtividade. O atingir dos objetivos, tudo indexado a 80% daquilo que foi para o diretor-geral. Nesta fase, o diretor-geral vai ficar em Tomar com os nossos serviços. Os SEMAS estão já a trabalhar para, naquilo que é o conjunto de procedimentos que temos que lançar neste momento, está a trabalhar já com a nova empresa, está a trabalhar, continua a fazer o serviço de SEMAS e a desenvolver os procedimentos também para a nova empresa. Dizer-vos que o Conselho de Administração é Tomar, Orém e Ferreira dos Esses. Relembrar que está previsto nos estatutos que Tomar e Orém pertencerão sempre ao Conselho de Administração e os outros três conselhos, Cerdoal, Barquinha e Mação, portanto estarão, claro, obviamente, na Assembleia Geral.
A fábrica de processamento de carnes em Torres Novas apresentou na passada sexta-feira, 13 de setembro, verbalmente um despedimento coletivo aos trabalhadores da empresa. Na altura não foram pagos quaisquer vencimentos, embora a administração tivesse garantido que a transferência teria sido feita. Nesta fase também não está definida qualquer data para a entrega dos documentos necessários para a entrada na Segurança Social do requerimento de subsídio de desemprego, nem contas feitas das indemnizações dos anos pelo tempo de trabalho, direitos que estão colocados mesmo em causa, uma vez que, de acordo com os trabalhadores, os patrões já levaram os computadores e os picos de registro de entrada e saída de turno, picos que já não podem ser utilizados para manifestar interesse em trabalhar enquanto não lhes forem dados todos os direitos que lhes são devidos. E em face de toda esta situação, nesta segunda-feira foi convocada uma manifestação por parte dos trabalhadores em frente à fábrica de processamento de carnes de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 16ª edição do concurso de empreendedorismo e inovação, promovida pelas instituições politécnicas de todo o país, que decorreu na cidade de Tomar, já apurou os vencedores deste ano. O Instituto Politécnico de Tomar, recorde-se, acolheu 21 equipas que apresentaram as mais vanguardistas ideias de negócio. O grande vencedor do primeiro prémio foi o Instituto Politécnico do Porto, com o projeto Bullyban, uma ferramenta que visa minimizar os problemas associados ao bullying. Em segundo lugar, ficou a equipa do Instituto Politécnico de Leiria, com um projeto na área da saúde, o CB Meter. O terceiro lugar foi conquistado pela Hydroponic Evolution Farm, uma ideia no âmbito da agricultura desenvolvida pelo Instituto Politécnico da Guarda. Cada uma das equipas recebeu prémios no valor de 10 mil, 5 mil e 3 mil euros, respectivamente, para aplicar no arranque e implementação dos seus projetos. As entidades que apoiam e permitem a concretização destas ideias são o Banco Santander, com o primeiro prémio, a Softinsa e a Ordem dos Contabilistas Certificados, com o segundo e o terceiro prémio. Os prémios de inovação e de internacionalização, no valor de 2.500 e 1.500 euros, patrocinados pela Delta Cafés, foram atribuídos às ideias empreendedoras do Instituto Politécnico de Santarém e da Universidade das Ilhas Baleares, respectivamente, a primeira na área dos recursos humanos e a segunda no turismo. As defesas dos projetos empreendedores decorreram nos dias 12 e 13 deste mês de setembro no campus do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A quinta edição da Recriação Histórica Ceifeira Medieval, uma iniciativa do Arranjo Folclóricas Lavadeiras e da Associação Cultural e Recreativa Desportiva de Ceifeira, com apoio da Junta de Freguesia Local e do Município de Tomar, decorre já neste fim de semana, com entradas livres. Evento já bem firmado na programação cultural da região, ganha este ano uma nova dimensão ao integrar as atividades da Semana Climática Global no Conselho de Tomar, graças ao facto de ser uma iniciativa onde é expressamente proibido o uso do plástico e a sustentabilidade colocada em prática de forma natural. Com um grande rigor posto na organização e as condições oferecidas pelo espaço, a Ceifeira transforma-se nestes dois dias num autêntico burgo medieval cheio de vida, graças ao extenso programa de animação no sábado, das 14 à 1 da manhã e no domingo das 11 às 23, além de diversas tabernas e tendas de mercadores. O programa, que tem os seus pontos altos nos cortejos com recriação histórica, a cobiça dos vizinhos poderosos às 21h30 de sábado e a chegada de Dona Beatriz e a confirmação da posse aos templários no domingo às 17h30, inclui arruadas, recriações de momentos históricos, animação de rua, esgrima histórica, também rituais templários, acampamentos e ofícios, danças medievais e ainda demonstrações de tiro com arco, olaria medieval, falcoaria, jogos medievais, contador de histórias, gansos amestrados, música medieval e um espetáculo de fogo. Haverá ainda demonstração de armas, exposições de aves, uma quinta medieval e mercado medieval, com artesãos e mercadores, tascas e tabernas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Presidente da Câmara de Tomar assumiu na reunião da Assembleia Municipal, realizada esta sexta-feira, que enquanto não for resolvida a questão do saneamento básico nos municípios que integram a bacia hidrográfica do Rio Nabão, não vai pressionar a Agência Portuguesa do Ambiente por causa da questão da poluição do rio. Anabela Freitas respondeu a uma questão colocada pelo deputado municipal João Simões sobre a necessidade de garantir a qualidade futura do rio.
A partir da sua nascente até ao Agroal, em que há vários municípios que estão interessados porque é das suas jurisdição, também depois do Agroal até à cidade e a partir da cidade até à Foz. E aqui teria, como é óbvio, que ser município. Mas eu chamei a atenção para que isso se devia fazer em coordenação e com o apoio do Governo, porque o Governo é responsável por esta matéria, não é só para proibir, se é também para colaborar no sentido de, na altura, o seu deputado Américo Pereira levantou aqui logo o problema, dizer, ah, pois, mas com este Instituto de Água, ou que raça é, não se pode fazer nada. Pois esses eram envolvidos pelo Governo. O Governo faria parte da... E eu pergunto à senhora Presidente da Câmara, o que é que foi feito até ao momento sobre isto? Se houve algum trabalho... E se a Câmara pensa, o Executivo e o Sr. Presidente da Câmara pensam, ainda em agarrar, entre aspas, na proposta que aqui foi aprovada e começar as diligências no sentido de, com os municípios de Ancião, Leiria, Ourém, não sei se Ferreira do Zedo, Alvaiazre, tentarem encontrar a forma de limpar o Nabão e, obviamente, as suas margens e os seus afluentes, com o apoio eventual de fundos comunitários, com o apoio do Estado, porque na realidade nós temos que começar a preocupar-nos com o Rio Nabão e a preocupar-nos seriamente, porque um dia qualquer o Nabão está uma desgraça e só, em vez de ser uma fonte de riqueza, uma fonte de bem-estar, será uma fonte de problemas.
A autarca disse que, em termos de competências do município, o que deve ser feito está a sê-lo, sendo a prioridade, neste momento, para o município, Albufeira do Castelo de Bode e o respectivo plano de ordenamento de Albufeira.
Mas aquilo que está a ser feito na nossa área de competência, estamos a fazê-lo, então nós aí apostamos naquilo que é Albufeira do Castelo de Bode, no sentido de travar, acho que há aqui coisas que já travamos, com a ajuda também dos senhores presidentes de junta, que fazem fronteira com o Castelo de Bode, de travar aquilo que era o desvario que a APA queria. Agora, muito sinceramente, senhor deputado, nós podemos fazer 30 mil ações de limpeza no rio, seja na parte urbana, seja na parte fora do perímetro urbano. Mas enquanto não se resolver uma coisa que é essencial, que é o saneamento em todos os concelhos que estão a nosso montante, nós podemos limpar o que quisermos e a seguir temos essa questão. Aliás, lembro aqui, normalmente isto é até falado, é nas reuniões de Câmara, que nós já disponibilizamos, nós, Tomás, o município de Orém também, o de Alvaiado também, já disponibilizamos técnicos nossos para acompanhar técnicos da APA no sentido de ir fazer a fiscalização a um conjunto de potenciais poluidores do Rio Navão. Agora, nós não temos competência para atuar, disponibilizar. Ouça, a gente até diz, é para a sua precisa, a gente até vão num carro da Câmara. Porque às vezes eles também não têm transporte, não têm carros. Agora, não podemos nos substituir a quem efetivamente tem a competência. E muito sinceramente, dizer, enquanto não tivermos a questão do POAC resolvida, não vamos pressionar a APA por isto. Porque não vale a pena. Não, volto a dizer, claro, eles fazerem a fiscalização deveriam fazê-lo. Mas, e ter uma fiscalização mais apertada junto àquilo que são os potenciais focos de poluição. Agora, enquanto não for resolvida montante aquilo que é o sistema de saneamento, esqueça.
Com o arranque do ano letivo 2019-2020, voltam a ter lugar as ações no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo. O projeto apresenta novidades nesta segunda metade da sua execução, nomeadamente grupos de pais e de crianças, dos 8 aos 18 anos, mediação Mindfulness, em contexto de sala de aula, aulas na natureza, um concurso anual de empreendedorismo criativo e um festival de inovação, ainda um roadshow de laboratório móvel nos 10 municípios da Lesíria do Tejo, a dinamização dos novos ambientes educativos inovadores, salas de aula do futuro e muitas outras atividades que serão desvendadas ao longo do ano letivo. De lembrar que no ano 2018-2019, dentro dos seus eixos de intervenção, o plano desenvolveu, através do trabalho e empenho dos municípios e das respectivas equipas multidisciplinares de intervenção comunitária envolvidas, várias ações que foram implementadas, entre as quais a parentalidade positiva e mentoria, oficinas de inteligência emocional em várias turmas, o primeiro roadshow do Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagem, Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática, e a inauguração de salas do futuro e ainda a realização de bootcamps intermunicipais e municipais, entre outras ações, tendo envolvido um total de cerca de 15 mil beneficiários entre alunos, pais, professores, técnicos e educadores. O Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar na Lesíria do Tejo é, recorde-se, um projeto promovido pela Comunidade Intermunicipal da Lesíria do Tejo e pelos municípios associados, com vista à promoção do sucesso educativo e à prevenção do abandono escolar, desde o pré-escolar até ao ensino básico e secundário.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Orém levou a cabo o alargamento do beco da Portela em Alburitel. O processo que se arrastava desde 2005 está finalmente concluído, com o alargamento do beco a proporcionar uma melhoria das condições de acessibilidade e da rede viária no município de Orém. As obras de alargamento do beco da Portela representaram um investimento superior a 24 mil euros e o diálogo e a cooperação estabelecida entre a Câmara Municipal e os três particulares que cederam parcelas de terreno foram fundamentais para a conclusão do projeto. Neste contexto, foi possível resolver um problema com cerca de 15 anos de existência e melhorar assim o acesso ao aglomerado. aglomerado habitacional aí instalado, além dos melhoramentos na rede viária e no arranjo de passeios para uso fruto dos peões. O município de Ourém continua assim a promover diversas melhorias e intervenções na rede viária municipal, resolvendo também situações identificadas há anos em prol da segurança dos automobilistas e dos peões.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sadual dá início à colocação de novas papeleiras, bilheteiras e dispensadores de sacos para depósito de dejetos de animais. A ação fundamental para a defesa do meio ambiente e salvaguarda da limpeza do espaço público é levada a efeito por toda a vila, começando na zona histórica. Também no âmbito ecológico, as festas do Conselho, que se realizam de 20 a 22 de setembro, recebem o estatuto de eco-evento atribuído pela Valnor. À semelhança do ano anterior, no recinto das festas do Conselho, são colocados vários ecopontos, sendo os municípios e quem visita o Sardual convidados a fazer a separação dos resíduos produzidos em cada contentor específico. O eco-evento é uma iniciativa da Valnor que desafia os municípios a realizar os seus eventos com um reduzido impacto ambiental, promovendo uma gestão correta dos resíduos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.